Este é o programa Porto de Encontro na Rádio Terra Nova, um espaço da administração do Porto de Aveiro. Carlos Borrego, professor catedrático na Universidade de Aveiro e antigo ministro do Ambiente, esteve recentemente numa conferência que versou a área ambiental. O professor e especialista em questões do ambiente foi o primeiro convidado do ciclo de conferências sobre alterações climáticas, a floresta, o mar e a ria, realizado na Praia da Vagueira. O Espaço Museológico da Vagueira acolheu este ciclo de conferências com uma abordagem a temas ligados ao ambiente. Esta ação fez parte das atividades de educação ambiental no âmbito da Bandeira Azul, cujo tema deste ano continua a ser O teu planeta é a tua terra, no sentido de, para cuidar do planeta, devemos começar por cuidar da nossa terra. Carlos Borrego deu uma aula oportuna, onde falou dos desafios impostos pelas alterações climáticas no futuro. A mudança começa no cidadão comum, na sua atitude individual, no dia-a-dia. Momentos da sua intervenção pública são partilhados e preenchem esta emissão Porto de Encontro, na Terra Nova.
Naquele slide em que eu mostrava os telhados verdes, o primeiro onde estava a medição da temperatura, tinha ao lado um conjunto de camadas. Hoje em dia, do ponto de vista da engenharia civil, está perfeitamente claro o tipo de soluções. Inclusive até a maneira como deve ser isolada imediatamente a laje. Diria, há 20 anos, isto era um problema, ou podia ser um problema. Hoje em dia, as soluções que temos são de tal modo standard e já mais do que testadas, que não levantam esse tipo de problema. Edifícios novos. Nas adaptações é preciso cuidar. Nas adaptações, ter um edifício que já construído, etc., e depois adaptar o telhado, é preciso aí garantir que quem o vai fazer sabe o que vai fazer. E para isso existem técnicos qualificados, portanto. Eu diria, não é aí que está o problema. A questão mais importante é o investimento. É as pessoas optarem ou não por fazer aquele investimento. E depois, para que é que serve aquilo? Porque às tantas pode-se dizer, ok, e depois a água vai para onde? Pois, uma das coisas importantes é que essa água pode ser captada e reutilizada. E hoje já temos aquilo que se chamam as redes separativas no interior das nossas habitações, para que a água do banho, a água da bacia, das mãos, não vá direta para o esgoto juntar-se com a água da pia, que não faz sentido nenhum. A água da bacia, a água do banho pode perfeitamente entrar com autoclismo para fazer o uso da água que nós hoje estamos a pagar ao custo da água de beber e que atiramos para dentro da pia. Portanto, é toda esta estrutura, é toda esta mentalidade que nós temos que radicalmente mudar se quisermos adaptar-nos aos desafios que vamos ter à nossa frente nos próximos anos devido às alterações climáticas, não tenhamos a mínima dúvida. As soluções de engenharia já existem. Não é nada que não tenhamos testado, conhecido, perfeitamente adquirido. O problema é dizer assim, quantas pessoas estão disponíveis para introduzir estas medidas em sua casa? Cidadão. Não foi por acaso que eu falei no cidadão. As soluções existem. Pode-se dizer, ah, mas isso é caro. Ok, mas quantas pessoas fazem a remodelação da sua habitação e gastam significativo montante e não introduzem estas novas soluções? Fica só a interrogação.
Esta situação já agora dos telhados, portanto, verdes, a situação de inverno, ou seja, precisaremos também de menos energia para aquecer, que claro. Faz também precisamente o contrário.
Duas atenção, coisas, eu aqui foquei muito frio. No calor, eu aqui foquei muito na temperatura, porque nós em Portugal, digamos, é esse o nosso problema, não é tanto o inverno, quer dizer, nas zonas costeiras, lá no interior não. Mas os telhados verdes e as paredes verdes, não esquecer que temos a questão das paredes verdes, porque as paredes verdes é outra das coisas que há muito tempo se utiliza em Portugal. Nós formos àquelas mansões do interior do país, nas zonas quentes, não era por acaso que se punham aquelas trepadeiras. As trepadeiras não apareciam ali por serem bonitas, elas apareciam ali exatamente para proteger aquela parede, e não é por acaso que aquela parede é a que está virada a sul, porque é aquela que apanha com o sol. As paredes viradas a norte, se vocês forem olhar para as mansões, praticamente não têm trepadeiras. Eles sabiam viver, nós esquecemos e agora vamos ter que recordar outra vez.
Acho que essa mensagem de adaptar para proteger o planeta também tem que ser contextualizada em termos climáticos de região por região. Outra coisa que me ocorre é a dificuldade de implementar práticas de construção bem feitas, porque não há formação de base.
É parcialmente verdade. Isso digo só que é parcialmente verdade porque, no caso da Universidade de Aveiro, nós temos uma relação muito forte. Nós, quando digo nós, genericamente a Universidade, uma relação muito forte com as empresas. Posso lhe dizer que, ainda não há muito tempo, há cerca de um ano, fui abordado por um dentista de uma clínica dentária que queriam fazer o edifício definitivo para a dita clínica e tinham ouvido falar de uma coisa que eram telhados verdes. E, portanto, queriam saber como é que isso havia de ser feito, não tinham encontrado ninguém no mercado que lhes pudesse dar informação. O nosso Departamento de Engenharia Civil não só conseguiu encontrar o interlocutor correto, como deu o suporte científico para que aquilo fosse feito. E, portanto, eu acho que aqui é um bocado... Quer dizer, a culpa também é das universidades, mas tanta vez é do promotor. Aquele promotor teve a iniciativa, por um mero acaso, porque conheceu uma pessoa da universidade, que até era eu, e com isto estabeleceram-se os links. Mas rapidamente a solução encontrou-se. Isto só para dizer que muitas outras medidas deste estilo podem ser implementadas. A gente está aqui a focar muito nos telhados verdes, porque eu apresentei o exemplo dos telhados verdes, mas há uma série de outras soluções. Viemos ontem de Setúbal, chegámos a Aveiro às 2 da manhã, aquela equipa que ali está e mais eu, porque fomos lá fazer a apresentação de um trabalho que a Câmara de Setúbal nos pediu para simularmos em túnel de vento o vento no auditório José Afonso, porque eles não conseguem lá fazer aquilo que gostavam dos concertos, etc., ao ar livre. Porquê? Porque há uma ventania, pois. Ele foi construído sem ninguém pensar qual era a orientação que aquilo devia ter. E o local onde ele estava. Foram logo colocá-lo no sítio que tem a maior canalização de vento da avenida. Estragámos Aveiro. E se calhar Vagos. Porque ninguém olhou para este ventinho, esta brisa terrível, como uma das como é que podíamos minimizar o efeito da brisa, orientando os edifícios de uma maneira adequada. E não colocá-los a arquiteto, desenhados por ali fora, tudo a eito, sem sequer pensar minimamente que o vento vem de norte-noroeste. Acabou. Quem for à beira-mar, em Aveiro, vai encontrar uma coisa espetacular. Não há vento. Experimentem ir lá num dia ventoso e andem naquelas ruas da beira-mar. Não sentem vento nenhum. Só numa rua, que até lhes chamaram a Rua do Vento. Porque eles tinham que ter a rua que vinha na direção do vento. As outras são todas transversais. O que é que fizemos no resto da cidade? Esquecemos, ignorámos completamente toda a estrutura de canalização dos ventos. E em Aveiro agora há sítios onde não se pode, dá-se a curva e apanha-se uma ventania de diabo, e há outros sítios que até está muito confortável. É isso que nós precisamos trazer. Há conhecimento. Este conhecimento é mais do que suficiente para resolver um conjunto alargado de problemas deste género. É preciso é que nos digam que vão fazer. Antes de fazerem o bairro, digam assim, olha, a gente quer fazer um bairro novo, digam-nos lá como é que vamos posicioná-lo. Em vez de agarrarem os arquitetos e dividirem aquilo, os edifícios novos, onde se vão construir de raiz, faz todo sentido pensar em redes separativas já. Mas também é preciso depois adaptá-los para recolher as águas. Portanto, isto é toda uma mudança completa de mentalidades, primeiro, e de regulamento, segundo. Eu compreendo que isto precisa de passar por uma decisão mais estratégica, em termos autárquicos, para garantir que depois tudo funciona de maneira articulada.
Eu gostava de mudar um bocadinho para o assunto da mobilidade, porque cada vez mais as pessoas se movimentam, não é? Embora eu também seja adepta da mobilidade suave, eu acho que ela é uma boa ideia, mas não resolve todos os problemas, não é? Por exemplo, uma pessoa que trabalha longe da sua residência, não consegue ter emprego mais perto, não é? Mas que tem crianças para levar à escola, mas que tem, por exemplo, muitos materiais para carregar. Eu, por exemplo, estava aqui, por acaso encontrei aqui uma aluna minha, que sabe que eu ando sempre com um fanticheiro, 3 pastas, etc. Eu não vou carregar isso numa bicicleta, não é? Também não vou levar os meus filhos antes de ir para o trabalho, 2 filhos e um fanticheiro e 3 pastas. Aliás, ninguém vai carregar, sei lá, 500 grades de Coca-Cola numa bicicleta. Os caminhões estão aí, as linhas férreas estão cada vez menos, as estradas estão repletas de caminhões. Eu, por exemplo, no meu serviço, e muitos, não é? As pessoas, por exemplo, quem trabalha como caixeiro viajante, eu não sou caixeiro viajante, mas faço a mesma vida, não é? Eu estou sempre a gastar combustível e eu já quis adquirir um carro elétrico, mas vejo imensos entraves ainda e não percebo como é que já há tantos anos existem, mas continuam imensos obstáculos e continua-se a vender carros a gasóleo e continua-se a produzir carros a gasolina. Isso já devia ter sido banido, não? Porquê que há tanto disto?
Vão a ver, os transportes são de facto um ponto crítico, mas há uma maneira, há aqui uma estratégia que nós temos que pensar. Recuo 50 anos. Não tinha, nem de longe nem de perto, o suporte de transportes que tem hoje. E, no entanto, fazia-se tudo. Os meninos iam à escola, os meninos carregavam as pastas, as mamães iam, uma vez com os meninos à escola, a pé, Porquê? Vivíamos perto do sítio onde os meninos iam à escola. Hoje em dia escolhe-se a habitação sem se preocupar, preocupam-se muito com o trabalho, mas as escolas dos miúdos é uma coisa secundária. Portanto, há toda uma estratégia que nós temos que repensar. Não é apenas estar a dizer que vamos fazer telhados verdes. As pessoas têm que repensar aquele seu modo de vida. Isto de uma maneira mais genérica. Agora, concretamente nos transportes. É claro que a bicicleta não resolve uma série desses problemas, mas também caixeiros viajantes há muito poucos. Quantos é que estão aqui na sala? Só para dizer que há muito pouca gente. Claro, eu admiti que fosse o seu caso. Por isso é que eu disse logo. Portanto, há muito pouca gente. O que quer dizer que temos que encontrar soluções que sejam adequadas à maior parte das pessoas. E carros elétricos, hoje em dia, são a solução que no futuro vai ser obrigatória nas cidades. Já há cidades, ainda há bocadinho estávamos exatamente a conversar sobre isso, já há cidades na Europa a equacionar dentro de um ano proibirem os carros a gasóleo e a gasolina no centro da cidade e só entrarem carros elétricos. E dentro de 10 anos, não tenha dúvidas, dentro de 10 anos não vai haver uma cidade que tenha um carro a gasóleo lá dentro. Quem os tiver fica na entrada da cidade. Só vão entrar carros elétricos. Disso não tem, eu ainda sou capaz de ver, mas não tenho dúvida nenhuma. E mais, e vai mudar radicalmente a ideia de que eu tenho um carro. Eu tenho alguém que me leva para onde eu preciso. Eu não vou ter um carro. Eu vou telefonar e vou dizer, olha, passa por aqui que eu preciso de ir daqui para além. E alguém vem buscar-me para me levar. Nós vamos passar a ter serviços e não produtos. E esta vai ser a mudança mais radical que vamos ter na nossa frente. Se quisermos sobreviver. Senão, se continuarmos a fazer tudo na mesma, então se calhar não durará os 30 ou 40 anos. Em 2100 estamos aí com grandes problemas. Portanto, é só para dizer que nós temos que nos começar já a adaptar a uma série de mudanças. E uma delas é o carro elétrico vai ser a solução transitória até nós encontrarmos outra maneira de produzir energia. Porque nós estamos agarrados a uma maneira de produzir energia que apareceu em 1840, que foi a máquina a vapor. Ou seja, a base da máquina a vapor, que é a combustão, queimar o combustível. Nós hoje produzimos energia praticamente só queimando. E é por queimarmos que emitimos outros gases. Porque a eólica não queima, a solar não queima, a geotérmica não queima. Todas essas que são chamadas energias renováveis não têm esta componente da queima. E é na queima que nós temos os produtos que vão para a atmosfera que criaram as alterações climáticas. Portanto, nós temos que radicalmente pôr de lado toda a produção de energia através da queima. E ela vai acontecer. 2050, 2060, havemos de ter uma maneira de resolver isto. Até lá, temos que nos ir adaptando com este tipo de soluções. Carro elétrico no centro da cidade, essencialmente, não é para andar a fazer grandes distâncias, aí vamos continuar a ter carros ainda movidos a gasóleo, a diesel, etc. E, ao mesmo tempo, nós irmos nos adaptando a estas outras soluções. Eu só terei carro se for um caixeiro viajante. Porque se não for, se for só para levar os meus miúdos à escola, então prefiro chamar um carro que me vai fazer esse serviço e que é elétrico. E não ter o carro necessariamente porque eu não vou precisar dele para nada. Porque quando for para férias, também terei alguém que me leva para os sítios onde eu quero. Portanto, é uma mudança muito grande de paradigma para nós começarmos nitidamente a pensar quais vão ser os desafios que temos à nossa frente e como é que os vamos resolver. Porque isto só se combate se as pessoas, de facto, forem genuinamente fazer aquilo que acham que é importante para elas e não deixarem-se arrastar por esta teoria de que vamos continuar a fazer o mesmo. E daí estes projetos que agora de investigação que estão cada vez mais a ser desenvolvidos, focados nas pessoas no sentido de perceber como é que o cidadão pode, de facto, influenciar com as suas decisões aquilo que é estratégico em termos de cidades e do mundo, mas principalmente na sua cidade. E não há a mínima dúvida que é um poder enorme das pessoas. Quem compra, vai ao supermercado, consegue liquidar um produto se não comprar. Ela e todos os amigos, e assim sucessivamente, e aquele produto deixa de se vender. As percas do Nilo não fazem sentido. Se eu vou à peixaria e me vendem perca que vem do Nilo, eu digo logo, tenho um juízo. Temos aí percas em Portugal. Não venham buscar as percas do Nilo, que é uma brutalidade em termos de pegada ecológica. E, portanto, se toda a gente fizer isto, não há mais percas que venham do Nilo.
Se houver incentivos municipais, em termos de regulamentos municipais, para as pessoas, lá está, os proprietários, as pessoas estão a pensar construir, que enverdarem por construir uma casa passiva, através desses incentivos ou redução das...
Casa passiva é sempre uma boa solução. Seja no município de Vagos ou noutro sítio qualquer. É em Portugal. estou a falar de Portugal. Agora, há sítios onde ela é mais eficiente e mais eficaz do que noutros. E, portanto, aquilo que é preciso é perceber se, de facto, não há outra alternativa às passive houses para aquele local próprio. Eu diria que aqui em Vagos, não conheço, não tenho estudos feitos, mas não é, com certeza absoluta, uma estupidez fazer uma casa passiva. Uma passive house aqui nesse sítio. Vagos tem uma coisa, como toda a costa portuguesa, que é energia eólica de borla e em quantidade. Aproveitemo-la. Aproveitemo-la. Ainda por cima, porque ela está hoje em dia perfeitamente estabilizada do ponto de vista da produção. O grande problema é a distribuição. Na produção estamos com rendimentos elevadíssimos. Portanto, não há problema de maior. Temos é que nos adaptar. Você começa já, então eu vou pôr uma eólica em cima da minha casa? Claro que não. Mas se calhar até podia ser, depende do tamanho da casa. Temos é que nos adaptar àquilo que é de facto a realidade local. E ter uma casa passiva, em vez de ser a solar, com um complemento de outras energias renováveis, até pode ser uma solução. Agora é preciso que a autarquia enquadre isto na sua estratégia do ponto de vista de regulamentos e etc.
Haverá então outras medidas que Vagos deverá incidir
mais seriamente
do que esta das casas?
Esta é uma boa solução, ela está já suficientemente divulgada para permitir que se faça uma coisa logo de raiz. Aquilo que eu estou a dizer é, tudo bem, mas se alguém quer fazer qualquer coisa de mais interessante, pense-se em soluções mais avançadas já. As passive houses são, sem dúvida nenhuma, uma boa solução.
Gostaria de perguntar ao Dr. Carlos Borrego, quando falou de passarmos a ter serviços em vez de produtos, se encaixa nessa visão, em vez de passarmos para cada um de nós ter um carro elétrico, a termos uma rede de transportes, como já em grandes cidades, de, por exemplo, metros elétricos, ou até este autocarro gratuito poder ser elétrico em breve, e metros elétricos e um número substancial de carros elétricos, mas de serviço ao público, para o metro fazia as distâncias maiores e os carros, se calhar, as distâncias mais específicas.
Tenho dúvidas que a quantidade da população existente em Vagos rentabilize um investimento desses. Essa é uma questão fundamental. Quando se vai fazer um investimento deste, a primeira coisa que se vai ver é: tenho na minha cidade pessoas suficientes para rentabilizar aquele investimento, que é um investimento pesado. Pesado e complicado em termos de infraestruturas, porque é preciso pôr lá a linha, todos os sistemas de transporte são particularmente caros, etc. E depois não falo da manutenção a seguir. Portanto, é bom que nós tenhamos consciência de que estas soluções são todas ótimas, mas adequadas ao sítio. Aqui em Vagos, se calhar, o que faz sentido é ter um bom sistema de autocarros, pequenos, que levem pouca gente e que sejam muito flexíveis, do que estar a investir numa coisa pesada, que é o caso de um metro, por exemplo. Se calhar, a ligar isto a Aveiro, às tantas já era diferente. Todos estes trabalhos que nós fazemos de previsão do clima no futuro têm como base aquilo que nós chamamos os cenários económicos. E os cenários económicos estão exatamente, há vários tipos de cenários económicos, os mais exigentes, etc., por aí fora, e dependem precisamente em parte disso que está a dizer. A nova tecnologia que vai ser usada nos carros, a nova opção que os cidadãos vão ter, se vão mesmo aderir àquele tipo de tecnologia. Portanto, estes cenários económicos é que nos permitem perceber, quando nós dizemos ali que a temperatura aumenta de 1 grau a 4, estamos a falar em dois extremos dos cenários económicos. 2 graus é uma coisa, ou 1 grau é uma coisa, 4 graus é outra. E aí, nós nos 4 graus não estamos a entrar com o efeito dos futuros carros elétricos, mas num grau estamos a entrar com o efeito dos futuros carros elétricos. Portanto, isso está tudo incluído nestes cenários que aparecem quando nós fazemos as previsões para 2050 ou 2100. Portanto, isso que está a dizer é uma das coisas que aparecem nos vários cenários. E que, tipicamente, para nós, quando eu há pouco dizia, provavelmente, entre 10 anos, teremos só carros elétricos nas cidades, é um dos cenários que aparece nestas previsões.
A intervenção de Carlos Borrego na Conferência sobre Alterações Climáticas, a Floresta, o Mar e a Ria, conferência realizada recentemente em Vagos. Este foi o programa Porto de Encontro.